Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Luciana. Ainda aqui em Portugal, visitando empresas, visitando espaços, né? A gente tem uma noção dessa cultura totalmente muito próxima da nossa, né? Mas ao mesmo tempo muito diferente do que como a gente trabalha. Aqui as empresas estão passando um impasse. Eu vou colocar para vocês aí como que às vezes a gente passa certas situações, mas imagina que na Europa é dessa forma. Eles estão para aumentar o salário mínimo, e o salário mínimo, se eu não me engano, são 800 euros e vai passar para 900 e poucos euros. É um aumento relevante, mas por conta da inflação que eles estão sofrendo. E aí surge uma questão que um dos RHs colocou e a gente perguntou e ela não soube responder porque nunca passaram por isso e a gente no Brasil está mais acostumado. Como a maioria das pessoas ganha o salário mínimo e como aqui não tem banco de horas, então todo mundo aqui recebe hora extra, então eles normalmente tiram um pouquinho mais. A média salarial aqui em Portugal é na faixa de 1.300 euros. E então, a partir do momento que eu começo a subir o salário, isso tirando hora extra, tá? 1.300 euros tirando hora extra. Eu começo a subir o salário, as pessoas que ganham um salário mínimo se aproximam das pessoas que ganham um pouco mais. Ou seja, os salários não são muito altos, né? O custo de vida subiu demais, né? Os aluguéis, que eles chamam aqui de alojamento, né? Arrendamento, perdão. E isso pressiona o custo de vida dos profissionais, das empresas, e isso faz com que as pessoas comecem a se movimentar. Aqui não existe como você demitir o funcionário só por justa causa, e mesmo justa causa tem várias regras, então depois que você contratou um contrato vitalício, as pessoas já têm a cultura de encontrar um emprego, encontrar uma carreira e permanecer. Então, eles também estão lidando com o desafio, porque os jovens não estão escolhendo uma carreira, eles trocam, e isso está sendo estranho para eles. E o que está acontecendo? Quando eu começo a aumentar o salário mínimo, eu começo a me aproximar do salário de quem ganha um pouco mais, de quem se dedicou um pouco mais, estudou, construiu uma carreira, e isso começa a gerar insatisfação de quem está com um salário maior, porque provavelmente não vai ter o mesmo reajuste. Algumas empresas vão fazer o mesmo reajuste, e isso vai pressionar os preços. Então é aquela história da inflação que começa a voltar. Eu aumento salários e isso pressiona os preços dos produtos, porque isso tudo é repassado. E o engraçado é que não só aqui, em muitos países da Europa, não existe demissão, então as empresas não demitem. Então eu não posso cortar a folha e diminuir, e isso também pressiona. Então eles estão esperando que o governo tome alguma atitude, alguma ação, gere algum incentivo para pressionar um pouco menos o custo de vida das pessoas, que já foi feito isso no passado, na crise de 2008. Mas os jovens estão sem perspectiva, porque estudam muito bem, estudados, instruídos, e aí não conseguem entrar numa empresa, então acabam ficando, as empresas não contratam, né? Eu estou muito preparado, mas não contratam. Um fato que aconteceu no Japão no final da década de 90, né? No início da década de 90 até o final da década de 90, chamada geração perdida, que as pessoas estão preparadas para ir para um trabalho e esse trabalho não existe porque as empresas não abrem posição. Então, em vez de eu demitir, como eu não posso, eu não abro novas posições. Então, eu começo a trabalhar mais com as pessoas que eu tenho, gerando mais horas extras. Muitos jovens acabam migrando, indo para a Inglaterra, indo para a Irlanda, para países onde o crescimento e tem oportunidade, podem ganhar um salário menor do que quem está lá. Então, isso, como Portugal é um país de velhos, é um país onde é o país mais velho da Europa, e a Europa é o continente mais velho do mundo, então tem muito imigrante. Eles estimam que 10% da população é brasileira, pelo menos 8% é legal, né? Tem cidadania ou tem visto para trabalhar. E isso prejudica todo o sistema, porque eu tenho um jovem se formando e aí eles não conseguem emprego, eles não saem da casa dos pais, aí eles não se casam, não constituem família, e isso vai piorando o longo prazo. Então, olha como um efeito pequeno gera um efeito em cadeia muito grande. Então, todo esse trabalho que um gestor de RH aqui tem que fazer para lidar com esse malabarismo financeiro e de estratégia, parecem coisas simples, né? Que bom, vai subir o salário mínimo. e um vai ser reposto à inflação, mas isso vai gerar mais inflação, isso vai gerar. Então, muitos RHs, muitos gestores e CEOs de empresas que a gente conversou estão preocupados, porque eles já estão olhando o longo prazo. Eu preciso abrir novas posições para os jovens. As pessoas que se aposentam não conseguem manter, então elas ficam no trabalho, acabam não indo se aposentar. Então, isso tem gerado bastante preocupação. E não só aqui em Portugal, mas como no velho continente como um todo. Os custos em relação à locação, aluguéis, os custos em relação a deslocamento, né, por conta dos valores pagos para combustível, tem aumentado. E o governo tem incentivado bastante as pessoas a comprarem carro elétrico, mas praticamente a matriz energética também vem de combustível fóssil. Ou depende da Rússia, eles não querem comprar da Rússia. Então, são N fatores, parecem que só estão tão longe, mas a gente percebe que dentro das organizações está totalmente dentro das organizações. E é papel nosso, como gestor de RH, como CEO, como líder, ficar atento às macro situações para se preparar no que vai acontecer no dia a dia. E isso que eu estou vendo aqui, estou achando bem bacana. Semana que vem eu estou no Brasil e a gente conversa um pouco mais.